pessoas estão percebendo agora, né? O corpo discente, agora a percepção está clara que não há emprego para todo mundo, né?
Olá, olá, olá. Partimos para a terceira e última parte da nossa conversa com os professores André Abá, Luzia Gontijo e Daniel Silva. Essa conversa foi gravada no dia 9 de fevereiro e faz parte da segunda mesa de discussão do nosso podcast Humores Acadêmicos. Nos outros episódios, nós falamos do impacto da indústria sobre a produção dos cientistas, principalmente dos professores. E agora nós vamos falar um pouco sobre a crise da empregabilidade para os pós-graduados, dando continuidade à fala do André sobre os concursos.
Agora, os concursos têm, em média, na filosofia, por exemplo, né, 60 candidatos. Então, a situação é realmente dramática. As pessoas estão percebendo que não tem mais emprego para todo mundo e não sabem bem o que fazer, né? Abandonar a área, mas abandonar a área para ir para que mercado?
Pois é.
Então, há um certo. Aí não é só ansiedade, né? Eu vejo
Desespero.
os alunos um certo desespero mesmo. Tentar publicar o mais rápido possível, né? Publicar no mestrado já, publicar no doutorado, para poder concorrer às poucas bolsas que restarão, para daí, eventualmente, tentar um emprego público. A chance de ir para o exterior é mais complicado ainda, porque não há vagas no exterior, né? Não há vagas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a concorrência típica para uma vaga na filosofia, por exemplo, é 200 pessoas para uma vaga.
Imagina, não, é assim.
Então, a situação é desesperadora, né?
Sim, muito.
E precisa ser levado a sério e é preciso, nos próximos anos, após a pandemia, né? Acho que a pandemia ela paralisou muito as coisas, né? Em 2019, nós tivemos manifestações gigantescas aqui no Brasil, né? Em Belo Horizonte, manifestações pela educação, pela qualidade da educação, todos os níveis, né? Eu acho que, além das ocupações, né? Há poucos anos atrás, acho que quando a pandemia acabar é preciso voltar a uma mobilização, um ativismo político, uma mobilização política, porque, de fato, a academia está sendo destroçada, e a educação está sendo destroçada em todos os níveis.
Agora, André, tem uma coisa que eu, por exemplo, fico me perguntando, eu não tenho certeza disso não, que eu estou falando, não. Mas essa coisa de tantos, como você falou, tantos doutorandos, tantas pessoas, tantos jovens com titulação de doutor, né? E sempre aqui essa coisa, à espera de uma vaga, de um concurso na universidade. Como você falou, essa realidade que passou a ser, inclusive de áreas como artes e filosofia nos últimos anos, de ter um concurso tem 60 candidatos, uma coisa assim inimaginável, né? Na minha época, quando eu tentei fazer concurso na UFMG, assim, quatro candidatos, cinco candidatos, e já era difícil, né? Mas assim, eu fico pensando se você falou, é preciso, após a pandemia, tem que retomar toda uma questão política, um discurso político, né, uma discussão política, pressões políticas, mas eu fico pensando que isso não é uma questão a ser pensada isoladamente a universidade, sabe? Porque,
Isoladamente,
por exemplo, o sistema de ensino de qualidade, por que que pessoas jovens com doutorado não podem dar aula no secundário, entendeu? Quando você tem condições adequadas. Na França, né, eu lembro um amigo meu que é professor na UFMG, inclusive, e que ficou um tempo na França, e ele falou que o sonho da vida dele, se ele pudesse, largaria tudo e ia viver de professor secundário em Estrasburgo, sei lá, uma cidade que ele ficou dessas, que ele amou, e que só ia de bicicleta trabalhar e tal. E falando dos colegas dele, professores do grupo de pesquisa, que ele fez parte, que ele é da área de educação, gente que é dando aula no secundário, e, sabe, pensadores, pesquisadores, e pessoas com uma carga de trabalho de pesquisa, e que dão ali as suas aulas, mas que tem uma. Então, assim, eu não. Sabe, eu não imagino que vá ter como a universidade em si, ela absorver, ela só, expandir tanto que ela vai absorver tudo isso que a gente gostaria que cresça cada vez mais, de jovens terem titulação, irem para a universidade, fazerem mestrados e doutorados, e que isso seja cada vez mais democratizado. Mas que isso tenha ser absorvido também por um sistema de educação secundário, de qualidade. Imagina que maravilha ser, eu pelo menos acho, que maravilha você dar aula de história da arte ou de filosofia, que eu poderia dar, por exemplo, pensando nas coisas que são as minhas áreas de interesse, para secundário, entendeu? Mas eu detestaria dar nessa realidade do Brasil. Eu dei aula, estou falando que eu dei, eu conheço um pouco, né? Há muitos anos eu comecei dando aula no secundário. E Deus me livre, sabe? Deus me livre. Eu saí e falei, nunca mais, sabe? Então, assim, mas que pena, por quê? Porque é uma carga terrível de trabalho, é um sistema horroroso, é só sala de aula, e mesmo nas escolas boas, né? Os professores, os colégios bons, os tais nossos, privados, né? Que os ricos estudam e etc. É um horror, uma carga horária, né? Horrível, e o professor, ele não é um pesquisador, então por que que um jovem desse pesquisador da área de filosofia, ou de psicologia, ou de qualquer área de física, vai se entusiasmar para dar aula para o secundário, né? Não vai, ele quer ser pesquisador, ele quer pesquisar, ele pode até gostar da aula, mas ele quer pesquisar, e a escola não permite isso, porque a escola é essa coisa que ela é, entendeu? Então, assim, eu acho que isso tinha que ser pensado junto, sabe? É um sistema educacional fortalecido e repensado, né? Não é essa coisa do professor ter carga horária de 50 horas semanais, 40 horas semanais em quatro colégios, é, né? Porque é isso que eles
Sim.
fazem, o pior de tudo, não é num, né? É rodar de um lado para o outro. Que é isso? O cara nem lê jornal, pessoas, eles nem podem, como é que eles falam? Não tem tempo, sabe? Então, assim, eu acho que isso é que é a tristeza, porque essas pessoas, esses jovens, eles poderiam ter um campo maravilhoso, não todos, mas vários. Alguns talvez não gostem, mas vários poderiam ter um campo maravilhoso, dando aula no secundário, né, fazendo pesquisa, sendo pesquisador, tendo um intercâmbio entre o secundário, a escola e a universidade, congressos, encontros, seja o que for, que essas pessoas se sentissem se pertencendo, ou pertencendo a um mundo de conhecimento, né, que é o ensino, é isso, não é? Em vez de ser essa coisa, a universidade está aqui e os professores secundários, coitados, aquele universo, que horror, né? É uma tristeza isso,
Não,
né? Eu acho isso uma. E
é
uma
verdade.
pobreza, né? Um país com tanto jovem, com tanta gente, né?
O que foi interessante nesses dois movimentos, né? Principalmente nas ocupações, mas também nesse movimento 2019, né? Que depois foi cortado pela pandemia, é que de fato eram pessoas nas ruas de todos os níveis de educação, né? Então você via pessoas desde 15, 16 anos de idade, até pessoas no topo da carreira, né? Professores, professores no topo da carreira, né? Justamente buscando pensar e reivindicar uma educação de qualidade como um todo, em todos os seus níveis, né? Isso vai ser cada vez mais necessário, né? Manter uma pressão constante, né? Política constante, porque senão realmente nós seremos trucidados em todos os níveis.
Pois
É,
é.
eu acho que
esse detalhe, pois é, o mais triste é que agora é esse momento que a gente está, em que a gente está diante do desafio de não deixar a coisa ir para o buraco, né? Assim, não é mais, assim, a gente reclamava alguns anos atrás, Sim.
nem há uns anos atrás a gente reclamava porque a gente sabia que podia melhorar e precisava melhorar, né? E agora a gente está aqui tentando, quer dizer, agora com a pandemia não dá nem para tentar, né? A gente está aqui diante do desafio de não,
Botar o
de
nariz para
não,
fora e tentar respirar.
não deixar a coisa piorar, a gente não conseguir perder o pouco que a gente já conseguiu conquistar, né?
Mas aí já é um negócio assim, porque, putz, grila, né? Que barbárie, pelo amor de Deus. Como é que pode? Sabe? Como é que pode cair num buraco igual essa desse povo? Aí você corta, viu, Patrícia?
Ah, não
Porque
corto nada.
falar desse povo, né?
Eu
Dessa
assino embaixo. Sim, não
onda
cortar não.
horrorosa. Porque, ó, gente, não tem, sabe, isso aí não tem nada a ver, e vocês que são jovens, isso não tem nada a ver com conservadorismo, não. Não tem nada a ver com partido conservador de direita. Tá cheio de partido de direita na Suíça aqui. Você vê isso na Europa. Os Estados Unidos é um caso à parte, não é? Mas Não é isso, não. Não é isso, não. É atraso, atraso e ruindade. Né? Atraso e ruindade misturados. Tem, de onde saiu isso? Vai lá os, né, pesquisadores de política, de história e de sociologia explicar como é que pode ter emergido essa coisa, essa horrorosa, né? Esse povo vulgar, essa vulgaridade assim, de um nível assim, absurdo. É. Sabe? Então, assim, isso aí já é outra coisa, porque isso aí tem até que, né, pensar, tira isso do cenário, porque não dá nem para ir para lugar nenhum com um negócio desse, não dá para lugar nenhum. Tira isso, e aí, o que, que pode ser feito depois? Né? O que, que pode ser feito?
Uhum.
Tem que aproveitar essas novas tecnologias também, igual você está fazendo, Patrícia. Essa coisa em outros caminhos também para... Pra...
É verdade, outro dia eu estava vendo um canalzinho de psicologia, de assim, vídeos de 4 minutos sobre psicologia.
Uhum.
É, muito bem feito, assim. É, parece que o pessoal estuda, vai buscar na literatura e faz uns vídeos Samuel, de 4 minutos. É, o Samuel está com um canal.
Foi orientando o meu, né? Esse projeto com a gente. E eu vou dar uma entrevista para ele agora de 20 e pouco sobre tecnologia.
Ah, que ótimo.
Ah, eu acho isso tão bacana, gente.
Sim,
eu também vou participar de uma com ele.
Quero ver também. Parei de hoje.
Esse canal tem 1,5 milhão de inscritos, esse canal desse cara. Eu falei assim, caramba, 1,5 milhão de pessoas interessadas em psicologia. Mas eu acho que tem essa coisa de ser um videozinho pequenininho, né? 4 minutos.
Sim. Sim.
Quantas pessoas que leem nossos artigos na revista?
Pois é, olha que diferença incrível. Né, em revista ainda por cima, pior que livro, né? Porque livro, as pessoas leem pouco, mas livro está na livraria, você compra e está na biblioteca. Em revista, gente, você nem acha onde que está o teu.
Que coisa. Tem que rir mesmo.
E agora também tem revista que cobra, né, para a gente publicar nela ainda.
Ué, tem revista, e revista muito boa. Assim, eu já fui convidado para participar de um número especial e eu tinha que pagar. Eu falei, mas peraí. Vocês estão me convidando para pagar?
E não é
essa
barato.
Ciências tem muito, diz que não, essas internacionais e tudo, o povo paga, né? Paga sim, né? Às vezes os departamentos ou os fundos de financiamento de pesquisa, mas paga-se.
Eu
também, quando eu descobri isso, eu fiquei chocada na época.
É como 2000.
Para mim, um autor que tinha que receber para escrever para a revista. Ué.
Mas é uma forma, eles dizem que é uma forma de fornecer o conhecimento de graça para quem vai ler. Mas aí quem vai pagar não são eles, né? Somos nós.
Daqui a pouco só vai pagar para submeter, né? Para publicar, para submeter.
Já deve ter.
Eles vão dizer assim, a gente mantém uma de submissões sob controle.
Não, pior que a gente já sabe que os revisores não ganham nada, nem nessas revistas. O revisor, o cara que vai ter mais trabalho.
Mas isso também já acontece em concursos, não só concursos mesmo, mas seleções de professores, né? Até para trabalhos temporários, eles estão cobrando uma taxa alta para participar.
Quem está fazendo concurso, está realmente fazendo todos os concursos, tem que ter uma poupança aí de milhares de reais por ano. Né? Vamos dizer que você faça 4 concursos por ano, contando as viagens, né?
Sem contar.
Fora da pandemia, né?
Mas eu acho que agora não, André, porque não está tendo concurso, então você não precisa gastar dinheiro.
Tem que olhar o lado bom das coisas.
Economia forçada.
Eu fiz uma seleção.
Fiz
uma seleção na Noruega, não tive que pagar um tostão
de um
pós-doc. E aí eu tive noção do tanto que o problema está grave.
É porque é muita gente.
Eu fiz a seleção, né? Participei, fui selecionado para a etapa final. E aí, acho que eu fui bem até, bati bem na trave. E eles são muito corretos, assim. Aí, assim, tem um detalhe que era numa cidade que... Tromsø. Essa cidade é a universidade mais ao norte do mundo.
Ah, que
então, assim, ah, essa aqui não vai ter, essa aqui não vai ter muita gente.
Não vou falar nada do meu filho.
E pagando bem, tá? Eu falo, essa aqui não vai ter muita gente, né? Não é possível. Ah. Nossa, e eles, aí eles mandam, né? Eles fazem tudo muito certinho, eles mandam todo o relatório, incluindo as avaliações de todos os candidatos e tal.
Sim.
Aí eu fui ver, a moça que passou, ela já devia ser... Ela deveria estar como professora, né, há muito tempo, em alguma universidade muito grande. O currículo dela, eu falei assim, ah, realmente, eu não tinha condição de... Essa aqui é aquelas pessoas que, assim, já tem uma vasta produção, experiência, não sei, assim, tudo quanto é lado.
Uhum.
Assim, caramba, realmente, não tinha como mesmo. Mas por que que essa moça está procurando vaga de pós-doutorado até hoje?
Pois é.
Né?
Porque assim, não tem vaga de professor,
Exato,
isso que vocês estão falando aí, na Europa, imagina esses países... Na Alemanha é uma loucura, eu vi uma coisa assim, maluca, isso, aquele monte de jovem com currículo assim também, desses de mala de publicação, e está lá de professor substituto, assistente, né, de um professor, que é um professor substituto. E vão ficar a vida assim, ou depois sair para outra coisa, não tem vaga.
Exato, é. A gente tem, às vezes eu dou de cara com umas dessas, assim, eu tenho um autor que eu venho acompanhando há muitos anos, e aí eu acho que ele é um professor, vou lá ver onde é que ele trabalha. É pós-doutorando, pelo sexto pós-doutorado dele seguido, e o cara é super influente na área, e sei lá, acontece alguma coisa que ele não consegue se colocar como professor em lugar nenhum. De assustar, né?
Estavam vindo para o Brasil, né? Essas pessoas que não conseguiam emprego na Europa. Mas agora, por que será? Desistiram, né?
O negócio está feio. O negócio está feio, a gente que está na pós-graduação, a gente está muito assustado com isso, né? Sem perspectiva, mas é o que a gente sabe fazer e é um trabalho que é importante, todo mundo reconhece isso, né? A importância desse trabalho. Então, eu, por exemplo, não vejo... possibilidade de mudar e de entrar para um outro tipo de trabalho que não seja esse, que seja um trabalho mais comercial, né? Mudar completamente de área, eu não vejo necessidade para isso, porque eu acredito que há uma necessidade muito grande do trabalho que nós estamos propondo a realizar, mas que não tem vaga no mercado para isso. Bom, agora a gente continua nossa conversa aqui em off. Eu vou deixar rolando aqui o nosso papo, que continua ainda mais informal depois, um pouquinho, mas acho que está interessante os temas políticos sobre o nosso Brasilzão. E gostaria de agradecer aos ouvintes que estão aqui escutando essa conversa reclamona até agora e aos meus queridos convidados. Foi ótimo, muito obrigada pela presença de vocês.
Foi ótimo, foi super divertido.
Foi,
queria fazer isso mais, isso podia ser programa, né? Igual você tem fim de expediente na CBN. É,
obrigada, viu, gente?
Valeu demais.
Guardamos a série.
Quem imaginava, né, alguns anos, o Brasil estar onde está agora?
No Brasil da distopia. Mas se alguém me falasse dessa possibilidade lá para 2013 mesmo, eu ia rir da pessoa. Para de que bobagem que você está falando. Né? Nunca poderia imaginar isso nem nos meus piores pesadelos.
É, a tua tinha medo do Serra, né? Do Serra e do Alckmin.
Nossa, às vezes eu tenho cada... Às vezes eu... Pois
Serra
é.
E do Alckmin pra danar, assim, nossa senhora, né? Veja só.
Os vilões melhoraram muito, né?
Aí aquela... Gente, quando eu voltei do... Quando eu fui pro mato, né? Eu fugi um pouco da pandemia com a minha namorada pro mato, fiquei no mato. E aí voltei dia 7 de janeiro para a civilização e fui ver televisão pela primeira vez. E aí eu ligo, tem um cara de chifre em cima da mesa lá no Capitólio, mas é que... Não, não é possível. Eu pensei que assim, 2020 foi o ano mais destruidor de todos, mas aí você liga a televisão e fala, como é que 2021 já
início do mato, né? Agora vai.
Ah, é, agora é. Espera 2021. Caramba, já começou. O que, que é aquilo, gente? Não, meu Deus do céu.
Zé Luzia, aparecendo as vagas aí no Canadá, você não avisa.
É.
Eu não fico sabendo de nada, porque eu tô fora desse mundo da academia, como eu falei, eu sou a viúva feliz, assim. Fui feliz enquanto durou e agora, nossa, não tem nada mais a ver com isso.